Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim. Eu só sei que eu tô bem com ela, a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem Cristo por todo mundo. Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar. Antes do galo cantar, já vou. À noite volto por lá, pra tomar banho e jantar. Só tomo uma no bar, pastor. Provei pra você que eu não sou mais disso. Não perco mais o meu compromisso. Não perco mais uma noite à toa. Não traio nem troco a minha patroa.
18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa com Zeca Pagodinho, Não Sou Mais Disso, que é um pouco uma música aí que o Bob tomou como uma divisa. Bob, quando mudou de vida, né? Ele começou a cantar isso, essa música. Ele se revelou, né? Não é isso, Vale Bene? Boa noite aos dois. Na segunda-feira ele ficou entusiasmadíssimo que ele viu que estava o Zeca Pagodinho. Sim, no nosso homenageado. E o Bob pensava o quê? Na música Não Sou Mais Disso. Que tem uma certa ironia, né? Agora eu sou um moço comportado, rapaz comportado, faço tudo direitinho e tal.
Sim, sim.
Né, Bob Furuia?
Combina com o Bob.
É. Agora, você sabe como é que é, né? Essa é uma música que ele fez com o Jorge Aragão, que foi uma das formações do Fundo de Quintal. Mas também, às vezes, cansa, né, Bob? Assim, fica aquela coisa, começa a ficar meio chato, meio parecendo a vida na pandemia, né? Aí... ele fez uma outra com Arlindo Cruz, que também do Fundo de Quintal, também de uma das formações do Fundo de Quintal, que aí submeteu, Bob, essa coisa todo bom comportamento a uma releitura. Né? Que é... Nunca mais vou jurar. Eu juro que não vou jurar mais. Solta aí, Vale Bene.
Eu já jurei que nunca mais ia beber. Eu já jurei que nunca mais ia fumar.
É verdade.
Mas nem os santos acreditam em minha jura. Por isso eu juro que nunca mais vou jurar. Eu já jurei.
Eu já jurei. Viva! Que nunca mais ia beber. Eu já jurei que nunca mais ia fumar.
Evidentemente, a música, o samba de humor. Olha aí, jurei tanto e tal. Né? A primeira música foram só juras, né? Olha, eu agora deixei, sou um cara bacana e tá, tal, não sei o quê, blá, blá. É, mas aí cansou, viu, Bob? Cansou, deixa eu tirar a minha tela daqui, aí. Cansou e aí ele parou de jurar.
Quem nunca,
então,
né?
Não jura mais, porque também, como ele disse, né? Não que isso tenha acontecido com o Bob, né? É, nem os santos acreditam mais nas minhas juras.
Imagina comigo.
Não é com o Bob, não é com o Bob. Bom, o governo Jair Bolsonaro... Ih, vai falar dele, é? O que vocês querem? Enquanto ele estiver aí, falo, né? Enquanto continuar a fazer coisas que não der, a gente fala. Bom, pelo menos uma coisa é certa, eles não fazem juras de amor à democracia. Né? A gente não pode acusar o Jair Bolsonaro nunca de ter feito esse negócio aí do eu lírico, não confundir o cara que fala na música com o cara que compõe a música, tá? É bom pensar nisso, né? Nem sempre o poeta que fala o eu na poesia é o próprio poeta, é um eu qualquer. Este eu da música do Zeca, ah, eu prometo que não vou fazer. O Bolsonaro nunca fez isso, tá claro, gente? Por exemplo... quando foi que o Bolsonaro, antes de ser presidente, fez juras à democracia? Nunca.
cair no papo dele quem quis. Nunca fez. Ou fez? Ah, não te estupro porque você não merece. Filho gay merece couro. O golpe deveria, que ele chama de revolução, deveria ter matado uns 30 mil. Não, ele dizia claramente o que ele queria. Durante a campanha eleitoral, jurou extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Lembra-se disso?
Sim.
O Ministério do Meio Ambiente ele queria fundir com o Ministério da Agricultura. Eu lembro que eu critiquei duramente por isso ainda na campanha eleitoral. Então, quando você pega um Bolsonaro que barbariza no meio ambiente, quem está surpreso? Aliás, ninguém tem o direito de estar surpreso com nada que o Bolsonaro faz. Não com algum grau de informação. População, às vezes, povão, com um pouco menos de chance de ter algumas informações, vai lá. Gente com acesso à informação. Dizer, nossa, olha. Não tem esse direito. Mas haverá, Bob Furruia, Vólio Bene, juras na cúpula do clima.
Vai.
Que começa amanhã, né? Sob o comando de Joe Biden, na prática. E o nosso presidente, é nosso, né? Eu não votei, mas é nosso. E o nosso presidente vai discursar e fará juras. Mas as juras dele estão valendo menos do que daquele cara que canta lá na primeira música do Zeca Pagodinho. Entende? Olha aqui, este meu editorial introdutório será curto, porque esta questão ambiental tem tantas facetas e a delinquência é de tal ordem que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Tudo isso parece loucura, brincando um pouco com o trecho do Hamlet, do Shakespeare. Tudo isso parece loucura, mas tem um método.
Momento cultural.
Né? No seguinte sentido, preste atenção a uma coisa. Eles não recuam nunca. Todas as vezes em que parece que Jair Bolsonaro está cedendo alguma razoabilidade, é só a antevéspera da radicalização. Acabou. Uma coisa não se pode negar, ele tem um eixo. O conteúdo é um pouco desconhecido até para ele, mas necessariamente... Ou então assim, ele tem um eixo para trás, é um eixo reacionário. Se houver qualquer coisa que se coloque a Bolsonaro, que ele tenha várias opções, e exista a opção que faça a civilização marchar para trás, será essa a escolha dele. Invariavelmente. Então eu até corrijo a minha fala, Bob Furuia. Eu disse, ele não recua nunca. Não, é melhor. Ele nunca, quer dizer, ele não avança nunca. Ou seja, ele recua sempre. É isso. Bolsonaro recua sempre. Recua sempre no seguinte sentido, na marcha civilizatória. Ele avança sempre em direção ao atraso. E ponto. É um compromisso dele. E está cercado de pessoas que lhe dizem, é isso mesmo, faz isso. Por exemplo, o general Braga Neto, que fez aquele discurso infame na posse do novo comandante do Exército. Então agora, na questão do meio ambiente, quer dizer, o Brasil já entra como suspeito. O Bolsonaro fará juras, mas só que há situação objetiva interna do meio ambiente. E há uma proposta que o Ricardo Salles, evidentemente, não pensou sozinho, que é de uma notável delinquência moral, intelectual, política, no que concerne as relações internacionais. E nós vamos ver as várias facetas desta coisa agora. Mas o presidente discursa amanhã. Vamos lá, molecada.
Isso, Reinaldo. Segundo informa o jornal Globo, o discurso de Bolsonaro na cúpula do clima amanhã terá 5 eixos. Vamos lá, o primeiro. Ações de comando e controle, regularização fundiária, pagamento por serviços ambientais, ações de zoneamento ecológico e econômico e a promoção da bioeconomia. E é justamente nesse primeiro item, Reinaldo, ações de comando e controle, que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, insiste na criação, sabe do quê? De uma patrulha armada. Calma que a gente vai falar mais sobre essa tal patrulha armada daqui a pouquinho. O presidente Bolsonaro deve se comprometer também, por fim, ao desmatamento ilegal até 2030, mas vai tratar também da necessidade, Reinaldo, de compensações financeiras via créditos de carbono.
Então é o seguinte, Bolsonaro amanhã vai ser o bom moço comportado, nós vamos acabar com o desmatamento até 2030, também vai falar de proteção, provavelmente, dos povos indígenas, etc. e tal, especialmente no item ali, promoção da bioeconomia, ações de zoneamento ecológico econômico, mas vai pedir dinheiro. E há uma proposta, não vamos detalhar daqui a pouco, vamos falar daqui a pouco dela, que é criar uma patrulha ambiental armada. Né? Já chego lá. Né? Só que os Estados Unidos falaram, o Bolsonaro vai falar, não vai falar sozinho, não. Vai ter índio falando aqui. Eu imagino o ódio de alguns ali. O governo americano quer índio falando na cúpula do clima. Voz Benes. Vamos lá.
Sim, tem sim. Jamil Chad, colunista do UOL, informa que Jair Bolsonaro realmente não vai ser o único. Horas depois de Bolsonaro tomar a palavra para dizer qual tem sido a política ambiental e anunciar eventuais compromissos, será a vez da fala de Cineia do Vale, da etnia Wapixana da terra indígena Raposa Serra do Sol, representando o Conselho Indígena de Roraima. O debate principal ocorrerá num painel que será moderado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e que contará ainda com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o governador de Tóquio, o governador do estado do Novo México, nos Estados Unidos, e o presidente do Congresso Nacional de Indígenas Americanos.
Ou seja, a nossa Índia brasileira vai debater com toda essa gente. O Vole Bene percebeu que eu pulei um item aí, mas sim, foi sem querer. O Vole Bene não foi, imagina, só para testar a sua atenção. Não, o Jair Bolsonaro não vai falar sozinho, né? Vai ter índio ali. Até porque o meu querido Bob Furrui, agora voltamos para um B, né? O nosso presidente vai propor ali esses 5 eixos, tal, não sei o quê. Mas a situação interna, a gente não está assim com essa bola toda, né? O meio ambiente não está nadando em dinheiro. Bom, ninguém está. Mas a situação do meio ambiente é dramática e, portanto, deveria merecer um tratamento especial. Mas não é o que está acontecendo, meu querido Bob Furuia, diga.
É isso, Reinaldo. Ele vai fazer juras, né? Igual você disse. Mas o problema é que o governo não tem dinheiro para apresentar novas medidas concretas. Culpa de si mesmo. O orçamento do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, previsto para esse ano, é o menor, Reinaldo, desde o início do século. Recursos destinados para o IBAMA caíram 29% e do ICMBio, 40%. Isso sem contar falta de funcionários e fiscais nos dois órgãos.
Isso. E também o desmantelamento de toda a estrutura de fiscalização. Hã? Olha aqui. O Brasil tem o ministro do Meio Ambiente que atua contra o meio ambiente, contra as causas ambientais, contra as causas indígenas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda que o governo considerasse tudo isso uma grande bobagem, e não é, por razões estratégicas, deveria ter um outro comportamento. Mas não. Escolhe o comportamento delinquente. Tá? Então, nós falamos aqui, eu estou fazendo inversões aí de novo, tá? Pensando já na feitura dos vídeos. Nós falamos aqui lá que um dos itens de que o Bolsonaro vai tratar é a questão da segurança. E vão para o item 3. E aí o Salles teve uma ideia. Teve uma ideia genial.
Sim.
Que vamos detalhar. Que é fazer uma patrulha ambiental. Sim. Que consiste em quê? Vamos lá.
É, enquanto o Brasil pede bilhões para o mundo inteiro para cuidar da Amazônia, a ideia do ministro do Meio Ambiente é usar US$1 bilhão para formar o que ele chama de Força de Segurança Ambiental. Segundo o ministro, será uma patrulha armada que pode substituir a Polícia Federal e órgãos como o IBAMA, exatamente, e o ICMBio. Especialistas na área ambiental criticaram essa proposta. Dizem que já existem esses órgãos para fiscalizar, órgãos que o ministério vem desmontando. E chamaram ainda essa patrulha de Salles de uma milícia ambiental.
E é uma milícia ambiental que assume a feição de patrulha em defesa do meio ambiente. Olha aqui, nós temos já toda essa estrutura de investigação, e no caso do IBAMA, o Salles desmontou. Agora ele quer pegar US$1 bilhão de dinheiro da Gringolândia para comprar armas e para formar uma patrulha ambiental específica. Eu faço uma pergunta aqui. Vocês lembram do general Braga Neto falando que as Forças Armadas respondem pela segurança do Brasil? Vem cá, ô ministro da Defesa. O senhor apoia uma ideia como essa? Meter mais homens armados lá na Amazônia? E o comando militar da Amazônia? Apoia? Então, quando se fala no Brasil em preservar árvores, eles logo pensam em fuzil, metralhador e cadáveres. Isso é de uma delinquência em si que chega a ser estupefaciente. É incrível. Então, quando eu comecei aqui essa conversa dizendo eles não recuam nunca... ou sempre avançam para trás, é a isso que eu me refiro. Então você vai para uma cúpula do clima em que vai jurar bom comportamento, e neste bom comportamento está uma proposta que prevê usar recursos que viriam de fora para comprar arma. Como se nós não tivéssemos uma estrutura, e existe, desde que funcione, para fazer a fiscalização. Vamos seguir, depois voltamos aos Salles e os índios. Tem um delegado da Polícia Federal que concedeu uma entrevista ao Globo e fala dessa proposta do Glorioso Guedes. Vamos lá.
Do Salles, Reinaldo. É o Alexandre Saraiva, aquele que enviou uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por favorecimento a madeireiros. Ele comentou nessa entrevista ao Globo sobre a proposta, aspas para ele. Essa proposta é desnecessária para dizer o mínimo. Nós já temos a PF, o IBAMA, o ICMBio para fazer isso. São instituições que têm uma ampla experiência e não haveria necessidade de mais uma força para realizar esse trabalho.
Isso. E aí, vamos continuar, Bob, porque tem uma outra fala interessante dele. Vamos lá, que ele relata qual foi a atuação, ainda nesse item 4, qual foi a atuação de Ricardo Salles quando houve a maior apreensão de madeira da história lá no Pará, em dezembro do ano passado. Fizeram uma conta, aí daria para construir quase 3 mil casas populares com madeira. Ilegal. E aí o delegado conta qual foi a atuação do Salles quando a Polícia Federal, em parceria com o Exército, fez essa apreensão. Atenção, eu publiquei uma foto hoje de uma parte da madeira apreendida. Sabe quem fez a foto, Bob? O Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, senhor Braga Neto. Conta aí, como é, num primeiro momento, continue aí.
Isso, o Alexandre Saraiva disse o seguinte, num primeiro momento ele colocou em dúvida...
Ele, o Salles, né?
Isso, o trabalho da Polícia Federal. Num segundo momento, foi uma conduta que patrocinava justamente a ação dos criminosos. Nos pareceu que a conduta toda favorecia os criminosos. Quando recebemos os documentos dos madeireiros e analisamos, verificamos ainda mais fraudes. Foi quando nós começamos a redigir o documento para o Supremo Tribunal Federal. Isso não era uma opção para mim, é um poder-dever, era uma obrigação. Se fosse uma pessoa sem foro, instauraríamos o inquérito. Como tinha foro privilegiado, comunicamos ao Supremo.
Atenção, o delegado da Polícia Federal está dizendo que o Ricardo Salles cometeu crime. Crime. E com todas as letras diz, eu só comuniquei a notícia crime porque ele tinha foro no Supremo, porque não tivesse, eu, delegado, teria aberto o inquérito na hora. Esse é o ministro do meio ambiente que nós temos. Vólio Bene, ele detalha um pouco mais no item 5 como atua o glorioso Ricardo Salles.
Ele disse o seguinte, comunicamos a prática de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público, o embaraço à investigação de organização criminosa e a advocacia administrativa. Em todos esses tipos penais, o ministro estaria atuando e favorecendo os madeireiros. Isso foi feito de uma forma muito explícita. Tem vídeo dele apontando para a placa de uma empresa investigada que, segundo ele, estava tudo certinho. E que, na verdade, em relação a essa empresa, já existia até laudo pericial apontando as ilegalidades cometidas.
Esse é Ricardo Salles. Um delegado da Polícia Federal dizendo que cometeu crime, só fiz o comunicado, só fiz a notícia crime ao Supremo, porque era minha obrigação... como delegado, que ele chama de poder-dever. Eu tenho o poder de fazer e o dever de fazer. Não tivesse ele foro especial, teria aberto o inquérito na hora. É com esse tipo de gente que se está lidando. E daqui a pouco nós vamos ver. O Bolsonaro fez uma conversa com empresários. E nós vamos ver a impressão dos empresários também do Ricardo Salles. Né? No começo desse noticiário, nós falamos que haverá uma indígena convidada pelo governo Biden para falar sobre meio ambiente. Veio lá da Raposa Serra do Sol. Bolsonaro vai falar, ela também vai falar. Num dos principais painéis. O Ricardo Salles, item 2A, o Ricardo Salles resolveu demonstrar o apreço que ele tem pelos indígenas. Né? Então, esse cara que quer grana do estrangeiro para comprar arma, sob o pretexto de proteger o meio ambiente, esse cara que tem esse comportamento quando madeira ilegal é apreendida, segundo o delegado da Polícia Federal, que atenção, o delegado foi afastado, tá, da superintendência da Polícia Federal do Amazonas. O punido foi o delegado, entenderam? Aí, quando se trata de índio, o Salles resolveu fazer uma gracinha, porque ele é uma pessoa bem-humorada, naturalmente. Vamos lá.
É, Reinaldo, resolveu fazer uma nova piadinha. Depois daquela charge do cachorro vendo frango assado de padaria, Salles resolveu fazer graça agora com os indígenas brasileiros. Ontem, no Dia do Índio, ele disse que visitou algumas aldeias e nos stories do Instagram mostrou fotos de alguns indígenas com celulares na mão. E aí ele escreveu na legenda, fazendo piadinha. Recebemos a visita da tribo do iPhone.
Que delinquência, né, ministro? Que delinquência. É curioso, porque uma das teses que seria do governo Bolsonaro é que os índios devem ter direito à mineração, a explorar a sua terra, porque a atividade econômica tem de funcionar, etc. É um falso pretexto, na verdade, que eles querem abrir a terra dos índios para o garimpo. O interesse é outro. Né? Para grileiro de terra. Porque fosse uma pretensão honesta, ora, à medida que o índio se acultura mantendo a sua terra, qual é o problema dele ter iPhone? iPhone, televisão, qual é o problema? Boa parte dos índios já usam roupas parecidas com as nossas. a não ser os índios isolados. E ainda nós temos 38 tribos, 38 comunidades de índios isolados no Brasil. Né? Vivendo situação dramática, claro. Então qual é o problema? Deixam de ser índios por isso? Então você não pode ter índio na universidade e continuar índio? Isso demonstra como ele não entende nada. Entende nada? Um salta-pocinhas de uma ignorância lastrante. E houve uma reação. Vamos lá.
Sim, caiu mal essa piadinha. A única parlamentar indígena do Congresso, a deputada federal Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, pediu espaço em sessão virtual na Câmara ontem à noite para repudiar essa chacota, essa piadinha, gracinha do ministro. Disse o seguinte: eu quero falar o seguinte, seu ministro, nós podemos usar qualquer tecnologia, nós podemos assumir qualquer cargo, qualquer posição e nem por isso vamos deixar de ser indígenas. Nós somos cientes dos nossos direitos e por isso que nós manifestamos publicamente que é obrigação do Estado defender os direitos dos povos indígenas e seus direitos constitucionais.
Aliás, direito previsto na Constituição. A Joênia Wapichana, da mesma comunidade da Índia, que vai falar na cúpula do clima. Isso dá uma ideia de como o Brasil está se enterrando, mantendo este senhor. Agora, insisto, ele está lá por vontade do chefe dele. Ele executa a política do chefe dele. Nada disso é por acaso. Não é Ricardo Salles que está atuando, é Jair Bolsonaro. Tá claro? Os empresários ficaram super felizes com o Salles também, mas de qualquer modo, daqui a pouco a gente fala, vamos falar primeiro da conversa do Jair Bolsonaro com os empresários.
Isso, ele deve participar hoje, Reinaldo, presidente de uma reunião virtual com empresários e será a segunda nos últimos dois dias. Ontem, ele e alguns ministros conversaram com nomes fortes do setor, Abílio Diniz, André Gerdau, por exemplo. Bolsonaro voltou a falar em vacinas e se comprometeu com a agenda de reformas. Diz que o governo vai aprovar tanto a administrativa como também a tributária. Bolsonaro disse ainda que não tem medo de CPI de Covid nenhuma. E os empresários, claro, falaram sobre todos esses temas, mas tocaram num assunto importante, principal, a questão ambiental.
Justamente, questão ambiental, e o Bolsonaro hoje teria uma outra reunião, eu não sei se aconteceu ou vai acontecer, mas ontem ministros estavam presentes. Né? Ministros estavam presentes e entre eles falou Ricardo Salles. Ricardo Salles, que desagrada a gringaiada que pode dar dinheiro. Ricardo Salles, que desagrada os indígenas. Ricardo Salles, que desagrada o agronegócio. E os empresários também tiveram uma impressão de Ricardo Salles. Qual foi?
Principal decepção do encontro foi exatamente o ministro do Meio Ambiente. Segundo alguns dos presentes, ele pareceu completamente descolado da realidade. Às vésperas dessa cúpula do clima, ele falou como se o Brasil andasse muito bem na área ambiental e o problema fossem os estrangeiros. Na visão dos empresários, não teve a postura esperada.
Não, e ele resolveu comprar briga, demonstrando que ele está super antenado com a agenda necessária, ele comprou briga com quem? Ricardo Salles, ele tem assim um jeito de quem não gosta da Anitta mesmo, né?
Não.
Ele vê a Anitta, fala, não, cai, cara.
Repulsa.
Brigou com a Anitta, foi isso?
Discutiu com ela nas redes sociais hoje de manhã, Reinaldo. A hashtag Fora Salles chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. Aí a Anitta publicou a tag e emendou o seguinte: Fora Salles, dê serviço pro meio ambiente. Aí o ministro foi lá e respondeu: fica aí na sua, ô Teletubby. Hashtag Fica Salles. Aí a Anitta foi lá de novo e respondeu: que resposta madura, hein? Quantos anos você tem? 12? Então é melhor sair do ministério, anyway. E aí o Salles de novo foi lá e insistiu: Se você conseguir demonstrar, sem a ajuda de outra pessoa, que sabe quais são as capitais do Brasil, ou pelo menos os nomes dos 6 biomas brasileiros, a gente começa a conversar.
Ah, o Ricardo Salles tem aquela carinha de que acha que se ele souber todos os afluentes da margem direita do Amazonas, ele está preparado para ser ministro do meio ambiente. Meu Deus do céu. Olha, olha. Agora, olha, o Ibama, sob o comando desse valoroso senhor, veja como trabalha bem. Vamos lá.
Sim, o governo Bolsonaro não consegue esconder que parte dele atua contra essa agenda ambiental. Teve demissão do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, que denunciou um esquema envolvendo o ministro do Meio Ambiente. Teve a denúncia do Ibama, que diz que uma mudança imposta por Ricardo Salles paralisou a aplicação de multas ambientais no país. E agora o Ibama, novamente o Ibama, sofreu um revés. O órgão deve exonerar nos próximos dias o chefe da unidade técnica no porto de Paranaguá, no Paraná, Antônio Fabrício Vieira. Ele é servidor do órgão, faz 26 anos, é respeitado e assinou em fevereiro um relatório no qual informa a realização da fiscalização de 100% das cargas a serem exportadas, inclusive de madeira. Essa ação acabou gerando 30 multas, 30 infrações. Segundo fontes do governo e do Ibama, ouvidas pelo jornal Folha de São Paulo, essa demissão teria sido um pedido de Ricardo Salles.
Coroa a obra deste gigante na defesa do meio ambiente, né? Que quer dinheiro dos gringos para fazer uma... Eu chamo de milícia ambiental também, né? Não é isso? Como se já não houvesse estrutura de fiscalização, que resolve comprar briga com os índios, às vésperas da cúpula do clima, né? Que destruiu a estrutura de fiscalização do Ibama e que vai bater boca com a Anitta. Esse é o ministro que temos do meio ambiente. No entanto, Jair Bolsonaro falará na cúpula do clima que sim, o Brasil está disposto, porque está com medinho de retaliação dos Estados Unidos. Para fechar este bloco, e demonstrar que temos um governo de gigantes mesmo, porque, afinal de contas, ele é influente no governo. O Carluxo, ou ele está meio como a velha surda da Praça é Nossa, da Praça da Alegria, no meu tempo, né? É, digamos que ele não sabe muito bem aquilo que está sendo debatido, não, na Câmara dos Vereadores. É compreensível, porque ele fica muito pouco tempo lá também, né? Ele quase não fica, né? Ele é um vereador, por assim dizer, do Rio de Janeiro.
Sim.
E ele resolveu... Ele se confundiu um pouco. Ele se confundiu um pouco. O que foi, né, que aconteceu? Vamos lá.
O vereador Carlos Bolsonaro, Reinaldo, filho 02 do presidente, virou motivo de piada hoje nas redes sociais. Por quê? Ao participar de uma sessão online na Câmara do Rio para discutir a nova Lei Geral de Proteção de Dados, Carlos disse discordar de alguns pontos do projeto. Ele se incomodou, Reinaldo, especificamente com o termo autodeterminação informativa. Carlos Bolsonaro disse que isso é uma aberração gigantesca e que o projeto de dados não deveria falar em identidade de gênero. Mas ele não sabia o que ele estava falando, Reinaldo. Autodeterminação informativa é basicamente o direito da pessoa ter controle sobre o uso dos seus próprios dados, dos dados pessoais. Na internet o pessoal não perdoou, claro. Estão fazendo piada, Reinaldo, dizendo que Carlos confundiu LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, com LGBT.
Tem vídeo disso?
Tem, vamos lá.
Ah, só o CO2 fala autodeterminação informativa. Presidente, olha o tom delicado desse inciso que a gente tem que levar adiante para discutir, ou quem sabe é emendar respeitando a biologia do ser humano, como é que é uma coisa muito complicada. Né? Autodeterminação, você vê por aí gente que inclusive se autodenomina tigre, leão, jacaré, papagaio, periquito. Novamente, repito, isso não é piada.
Não, você é uma piada, cara. Então, atenção, existe uma sigla, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Aí tem a proposta da autodeterminação informativa. Isto é, eu quero que dados pessoais meus que me dizem respeito estejam sob o meu controle e não sob o controle de terceiros. O que me parece uma boa ideia. O Carluxo confundiu com LGBT. Aquele LGBTQI+. Isso. Ele confundiu. E aí, então, ele achou, não, isso é identidade de gênero. Porque tem gente por aí que se diz jacaré. Imagina, querido. É que tem gente que é anta e não se desanta. Esse é o problema também. Né? Olha, o Léo Índio, o primão, está trabalhando lá na primeira secretaria do Senado. Deve ser um rapaz qualificado, né, para entender projetos. Certo, Bob Furuia?
Imagino que
sim. Ô, Carluxo, chama o primo de volta. Chama o primo de volta. Porque ele pode acalmar esse seu furor anti-LGBT, né? Que confunde LGBT com LGPD. Né? É claro que estamos, eu já disse, era o fundo do poço, depois tinha o alçapão e depois do alçapão tinha mais a queda para o abismo. Mas um dia a gente sai dessa, quero crer. Há sinais até de que a gente já está saindo. É isso aí, vamos comercial. Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. O que, que nós temos aí, molecada?
Governo Bolsonaro não deixa a desejar somente na saúde e no meio ambiente. É ruim também em outras áreas, Reinaldo. Educação, por exemplo. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que o governo deixou de contabilizar estudantes, muitos estudantes, na divisão dos recursos do Fundeb desse ano, o que acabou reduzindo repasses para diversas cidades. A Confederação Nacional de Municípios afirma que quase 1,5 milhão de alunos sumiram, não foram computados nos cálculos do Ministério da Educação. E esse erro pode causar um prejuízo enorme. Secretários e entidades que representam prefeituras têm questionado o governo, mas até agora não receberam respostas.
Olha aqui. Esse governo poderia juntar aí, digamos assim, pessoas conservadoras, né, com uma visão um tanto tradicional, até atrasada de educação. Mas olha, existe até uma reserva de conservadorismo que, vá lá, tem a sua eficiência. Né? Que é o que eu chamo de um mau conservadorismo. Um mau conservadorismo que é? É aquele que, vendo as iniquidades, diz, ah, deixa assim mesmo, corrigir dá muito trabalho, pode até piorar. Né? Que é uma forma, a meu ver, de reacionarismo mesmo. Porque se você vê iniquidade e não intervém, você, na prática, vai provocar um recuo na qualidade do serviço, na qualidade de vida, na qualidade civilizacional. O bom conservador é aquele que conserva a estrutura, isto é, a institucionalidade, e resolve operar mudanças ali dentro. Mas vá lá, o bolsonarismo poderia ao menos ser esse tipo de reacionarismo da conservação, do deixa como está para ver como é que fica, mas ao menos faz aquilo que está ali para ser feito. Não muda nada, é inercial. Mas eles não são isso. Como boa parte das pessoas que foi para o governo está no seu primeiro emprego, era um bando de vagabundo que ficava na internet fazendo proselitismo. Então, mesmo aquilo que era ruim, mas que tem alguma funcionalidade, tinha alguma funcionalidade, para de acontecer, não opera mais, não funciona mais. É a pior gestão da história em qualquer área que se queira. Em qualquer área que se queira. Porque as pessoas não têm experiência para fazer aquilo que estão fazendo. Algumas nunca trabalharam. É o primeiro emprego. Eu lancei o primeiro emprego lá atrás, uma vez, nós do PT, não deu certo. Mas o Bolsonaro, o dele está dando certo. Tem gente no governo que é o primeiro emprego. Né? E o CAPES?
Essa não é a única polêmica envolvendo o Ministério da Educação nos últimos dias, Reinaldo. Reitores de universidades importantes no país, USP, Unicamp e Unesp, criticaram a nomeação da nova presidente da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, um órgão ligado ao MEC. Na semana passada, o pastor e ministro Milton Ribeiro escolheu a professora Cláudia Manzani de Toledo para o comando do órgão, que é responsável por avaliar os cursos de pós-graduação e também atua na formação de professores. Os reitores criticam o currículo da doutora, Reinaldo. Ela era responsável por um curso de mestrado no Centro Universitário de Bauru. E a própria CAPES deu nota 2 para esse curso. Ou seja, descredenciou ele e recomendou que o mestrado não continuasse funcionando.
É. Você sabe que um amigo meu ligado à área de educação, cheio de desconsolo, comentou ao telefone. Isso aqui é, Reinaldo. Acho até que essa senhora talvez não acabe se segurando. Agora, espere só para ver o que pode vir em substituição a ela. Vocês entenderam o tamanho da tragédia? É isso aí. Giló com pimenta do genial Arlindo Cruz e não menos genial Zeca Pagodinho é o que se chama um partido alto. Depois vocês pegam ali a definição de partido alto, que partido alto tem uma vertente de improviso. Antes de haver o rap, tinha a embolada, o partido alto. E se vocês forem ouvir essa música, ela não, meio não acaba nunca. Ela vai terminando e o Zeca vai falando versos novos. Então tem um lado de improviso, sempre com um refrão ali um pouco marcado. E aqui, as personagens que o Zeca põe na música dele, que o Arlindo Cruz põe na música dele, que é o homem do povo, né? Pimenta pode ser da mais ardida, pois no meu peito já houve ardência maior. Não tem preferência por comida, obrigado, nessa vida já engoli coisa pior. Que é quem vive, especialmente neste país, engolindo sapo, né? No seu esforço para chegar ao Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça é incansável. É incansável. Vamos a uma barbaridade, mas assim, é inacreditável. Vai.
A Polícia Federal intimou o ex-candidato à presidência do Brasil, Guilherme Boulos, do PSOL, para prestar depoimento no inquérito aberto para investigá-lo com base na Lei de Segurança Nacional. Ele terá que se apresentar na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo no dia 29, quinta-feira da semana que vem, às 4 horas da tarde. Boulos é acusado de ameaçar o presidente Bolsonaro por ter publicado no Twitter o seguinte comentário: um lembrete para Bolsonaro, a dinastia de Luiz XIV terminou na guilhotina. Isso veio depois de o presidente ter falado que a Constituição era ele durante uma manifestação a favor da intervenção militar.
Olha, é inacreditável. Dá um pouquinho mais de contexto aí, vai lá.
Isso foi em abril, que o Ale falou, foi em abril do ano passado, Reinaldo. Ele participou de um ato lá em frente ao quartel-general do Exército. Ele falou: eu sou a Constituição. Essa declaração remeteu a uma frase atribuída a Luís XIV, rei da França, por 72 anos, lá no século XVII, que disse: o Estado sou eu. Bolsonaro, então, Boulos, escreveu isso que o Ale disse, né, fazendo a relação com Luís XIV. À época, o deputado José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, ligado ao presidente, representou contra Boulos no Ministério da Justiça. e por determinação do então ministro da Justiça, hoje, advogado-geral da União, André Mendonça, a PF abriu esse inquérito contra o líder do MTST.
Olha, é inacreditável, né? Só para lembrar, o Luiz XV era bisneto do Luiz XIV, o Luiz XVI, que foi guilhotinado, era neto do Luiz XV, portanto, um descendente... aquela altura longínquo do Luiz XIV, mas era da mesma dinastia. Bom, em primeiro lugar, se você vai tomar ao pé da letra o que disse o Boulos, então, se ele está ameaçando o presidente, ele estaria ameaçando o presidente com guilhotina.
Uhum.
Só que não há. Primeiro, o Brasil não tem execução de condenados, de nenhuma maneira. Né? Em caso de guerra, poderia. O Brasil não tem execução de condenados pelo Código Penal, tampouco guilhotina. Aliás, eu desconheço que haja guilhotina hoje em qualquer lugar do mundo. Então, você, não pode tomar literalmente as palavras do Boulos, né? Não pode tomar pela sua literalidade. Mas ainda que você tomasse, ainda que houvesse guilhotina, não há uma ameaça, há uma advertência. Não ameaça. Então, se eu digo para o Bolsonaro, olha, aliás, eu fui, e eu lembro que eu fui atacado à época, quando eu acusei o jacobinismo da Lava Jato, em 2014. 2014, eu acusava a Lava Jato de jacobinismo. Justamente me referindo aos jacobinos da Revolução Francesa, à esquerda da Revolução Francesa, que era chegadita em cortar a cabeça das pessoas, especialmente durante a fase do terror. E aquele que mais promoveu o uso da guilhotina para cortar a cabeça dos inimigos, o Robespierre, morreu onde, Volibene?
Guilhotina.
O criador da guilhotina morreu onde, Volibene?
Na guilhotina.
Na guilhotina.
É
isso que o Boulos está falando. Isto é, cuidado, olha, você fica promovendo certas práticas autoritárias, você acaba sendo vítima delas ainda. Como ele tinha dito que ele era uma espécie de Luiz XIV, de o Estado sou eu, l'État c'est moi, o Boulos fez o óbvio, cuidado, hein? A dinastia do Luiz XIV acabou na guilhotina. Como acabou? Luiz XVI foi guilhotinado em 1793. Não, mas o Boulos nem está comparando o Bolsonaro a Luiz XVI. Aliás, seria uma injustiça brutal com o Luiz XVI. Porque a moderna historiografia resgata Luiz XVI como um homem sóbrio, sério. Incrível, sim. É claro que os jacobinos demonizaram Luiz XVI, né? Precisavam firmar a revolução, transformar ele num demônio, mas não era. Por exemplo, pouca gente sabe, Luiz XVI apoiou a independência dos Estados Unidos. Tentou ser um pouco assim um rei iluminista. Hã? Mas acabou sendo colhido ali na tentativa de preservar o chamado velho regime. Então, primeira coisa, uma injustiça brutal com Luiz XVI compará-lo a Bolsonaro. Não façam isso. Nunca. Dois, obviamente o Boulos não está pregando que Bolsonaro termine na guilhotina. Ele adverte. Mas aí o André Mendonça veio com essa, porque André Mendonça está prestando serviços a Bolsonaro para ver se é indicado para o STF. Bolsonaro, aliás, teve uma reunião com evangélicos e teria dito que sim, será ele. Né? Uma reunião ali com evangélicos, teve até uma moça cantando com violino. Né? Lembrei daquele filme, daquele navio.
Uhum,
lembra o navio?
Uhum.
Aquele navio que nós não falamos, cujo nome não falamos aqui?
Sim.
Aquele navio que está indo para as cucuias e está lá...
Aquele lá, né?
É uma vergonha isso. Imagina esse senhor chegando ao Supremo se a Lei de Segurança Nacional estiver lá e ele é fazendo essa aplicação da Lei de Segurança Nacional. André Mendonça. Aliás, ministro Dias Toffoli, o André Mendonça é um candidato do seu coração. O senhor gosta dessa interpretação que ele faz da Lei de Segurança Nacional? O senhor acha razoável? Lei de Segurança Nacional, há duas ações, aliás, ou mais, mas pelo menos duas que estão no Supremo. Uma do PTB, que quer simplesmente acabar com a lei, porque assim deixaria toda a extrema-direita livre para fazer o diabo. Inclusive para se organizar militarmente, se quisesse. E uma do PSB, que é a correta, que elimina aspectos da lei. Por exemplo, nesse caso, o André Mendonça está se apelando ao artigo 26, que diz que você não pode ameaçar... Aliás, o 26 diz que você não pode nem criticar o presidente da República. Hã? Olha, é inacreditável que uma fala dessa natureza, de um político, o Boulos é um político, ele está fazendo uma crítica política. Quantas vezes você pode dizer a alguém, olha, não incentive a guilhotina que você ainda acaba nela? Será que isso é mesmo ameaçar o presidente? É do balacobaco, Nós não podemos condescender com esse tipo de coisa. O que mais? Vamos lá.
Uma reportagem, Reinaldo, do jornal Folha de São Paulo informa que o Exército viabilizou recursos públicos para ampliação da produção de cloroquina 2 dias depois de o presidente Bolsonaro determinar o então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, o aumento da fabricação da droga. A aposta no medicamento sem eficácia para a Covid contou à época com o aval do general Edson Pujol, que comandava o Exército naquele momento. Dinheiro foi destravado a partir do chamado DGP, o Departamento Geral do Pessoal, quando a unidade era chefiada pelo general Arthur Costa Moura. General Paulo Sérgio de Oliveira assumiu o DGP após as transferências dos recursos para a produção da cloroquina e o Oliveira justamente substituiu antes de ontem, Pujol no comando do Exército. Ao todo, os militares produziram mais de 3 milhões de comprimidos de cloroquina para atender à vontade do presidente. O Exército gastou pelo menos R$1 milhão em recursos públicos com essa empreitada.
Vá para a seguinte, Vale Bene, que eu comento as duas.
Ainda sobre a cloroquina, já está nas mãos do senador Renan Calheiros, futuro relator da CPI da Covid, um ofício no qual o governo federal orientou a Fundação Oswaldo Cruz a divulgar e indicar o medicamento no tratamento contra a Covid-19. Para integrantes da comissão, o documento poderá ser usado eventualmente como prova para imputar crimes a integrantes do governo Bolsonaro na gestão da pandemia. Esse ofício é assinado pelo coronel Luiz Otávio Franco Duarte, então secretário de Atenção Especializada à Saúde, na gestão Eduardo Pazuello. Além de ter sido enviado a Fiocruz, ele também foi encaminhado ao Instituto Evandro Chagas e ao diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira.
Aliás, circula por aí a afirmação que o Pujol teria dito, ex-comandante do Exército, teria dito nos bastidores que o Eduardo Pazuello ferrou o Exército. E eu acho que ferrou. Hoje eu publico no meu blog uma foto do Exército ali conferindo caixas de cloroquina, que a cloroquina não só foi produzida, foi comprada também, né? E aí, vamos lá, vamos lembrar do Braga Neto falando que o presidente é o comandante das Forças Armadas, sem dúvida. Mas vamos ao artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizados com base na hierarquia. Então, atenção, nós temos organizações permanentes e regulares que passam a servir a um governo e passam a servir a anticiência. Porque a cloroquina é a anticiência no combate à Covid. Isso é curioso, porque isso ataca a própria história do Exército. A proclamação da República foi um golpe militar. Foi, mas assim, assentado na convicção filosófica do positivismo, né? O lema Ordem e Progresso é um lema positivista. O triunfo...
Momento.
A ciência acima de tudo. Acreditavam tanto na ciência que quase a converteram numa religião. Ainda hoje existe resquício de igreja positivista no Brasil. Acho que existe um templo. Então o exército era o triunfo da ciência. Quando Euclides da Cunha, um militar, vai cobrir a Guerra de Canudos, ele vai olhar aquilo com os olhos da ciência, achando que eram degenerados ali que estavam fazendo aquilo do ponto de vista da ciência. Depois ele acaba se convencendo que é outra coisa. Então vamos lá. As Forças Armadas constituídas pela Marinha e Exército Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares. Permanentes e regulares servindo ao governo, praticando a anticiência. Organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do presidente. É verdade. O presidente é a autoridade suprema. Mas atenção, as Forças Armadas têm uma função constitucional. Está aqui qual a função das Forças Armadas? Destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses poderes, da lei e da ordem. Vem cá, ministrar cloroquina é tarefa do Exército? Das Forças Armadas? Os militares atravessaram a rua para voltar ao poder, é claro, e vocês sabem disso. Agora vejam o que está acontecendo com a reputação de vocês. Isso aí não vai passar tão cedo, não. Isso vai ficar no ombro... Não sei o número de mortos a quando chegará. Estamos já roçando nos 400 mil. Saiu o número de mortos hoje, 3.400, 3 mil do governo, 3.472. Está um platô altíssimo. 500 mil, 600 mil, sim, ficará nas costas das Forças Armadas, porque este é um governo que se apresenta em essência como um governo militar. Embora não seja na origem, porque foi eleito. E quando o Braga Neto fala o que ele falou ontem, ele chama para si isso. Mas o ministro que comandou o ministério, pelo menos até as 300 mil mortes, é um general da ativa. E olha aqui o Bolsonaro ajudando a destruir a reputação das Forças Armadas. Hã? Vocês deveriam bater em retirada já. Em vez disso, o general ouve por bem ontem fazer ameaças. Muito bem, molecada, nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o que nós temos aí?
Depois de uma pausa por falta de insumos, o Instituto Butantan retomou a produção e começou de novo a envasar doses da Coronavac, Reinaldo. Previsão do próximo lote é de 5 milhões de unidades da vacina. Lembrando, o Instituto deve entregar ao governo federal as 46 milhões de doses prometidas da Coronavac até o dia 10 de maio.
O que é muito bom, né? Temos aí o calendário da vacinação de idosos. Aí 60, cadê os 49 aqui? Vai!
A partir de hoje, os idosos com 65 e 66 anos começaram a ser vacinados contra o coronavírus no estado de São Paulo. E tem o calendário aqui. Pessoas com 64 vão receber as doses a partir da próxima sexta-feira e no dia 29 será a vez de quem tem 63. Para quem está com 60, 61, 62, a data é 6 de maio. No dia 10 serão imunizadas as pessoas com síndrome de Down, pacientes renais e transplantados. Na sequência, vem parte dos funcionários da CPTM e também do metrô. E, finalmente, no dia 18, uma semana depois, os motoristas e cobradores de ônibus de todo o estado.
Ah, eu não estou contra o calendário, eu acho que essas categorias merecem entrar, mas justamente quando quer chegar a minha vez, entrou um monte de gente. Tá, gente, é justo. É justo, mas não me peço para gostar também, né? Que eu tô doidinho para tomar isso aí. Né? Fazer o quê? Né? Tá bom. Tá bom. É justo, Bob Furruia. É justo. Ora.
Mas eu tô com medo, viu? Eu tô vendo os vídeos demora, aí, Reinaldo.
É?
Eu tô vendo uns vídeos aí, deve doer, viu? Meu Deus, eu tô ficando com medo.
Não,
eu
quero, para com eu isso, quero fazer campanha. Não dói nada, gente. É, o Bob Furuca que é muito covarde.
Tem que
não
tomar,
dói.
Gente, claro. Mas é intramuscular. Não. Eu vejo aquele negócio assim, dá um negócio. Eu tenho
não,
medo.
Para
eu tenho
com
medo
isso. Agulha, não eu. Dói nada. Não dói nada. Você não, não tem dói. Que ir lá
você
tomar.
Você tem que tomar, claro.
Seja homem, seja mulher.
Seja macho.
Vai tomar.
Seja,
seja
macho.
Trans, seja isso. O que você quiser. Mas vai toma a vacina. Com coragem, com determinação. Pensa o seguinte, você encara o Bolsonaro todo dia, não vai encarar uma vacina por quê? Né?
Justo.
Anvisa Coquetel.
Anvisa aprovou por unanimidade o pedido de uso emergencial de um medicamento contra a Covid, coquetel chamado de Regencov. Não previne a doença, mas apresentou resultados positivos para evitar o agravamento do quadro em pacientes com fatores de risco. A gente já falou dele aqui, Reinaldo. Regencov é resultado da combinação de dois anticorpos. O problema é o preço. A dose do tratamento sai entre 1.200 e 1.500 dólares.
E aí é só de administração hospitalar e depois a gente precisa ver, porque evidentemente isso, usado em larga escala, com esse preço, né, é preciso ter dinheiro, é preciso inclusive que o sistema de saúde tenha dinheiro para isso. Né? Não vá confundir esse coquetel com as maluquices de Jair Bolsonaro, tá? Que agora nem lembro o nome, mas ele está com uma outra droga aí de estimação dele. Agora não é mais a cloroquina, tem um outro troço que ele diz que funciona. E já tem um bando de picareta dizendo que também funciona. Os picaretas de sempre. Né? A Índia... Vamos lá.
Sobre a Índia, voltou a bater recordes negativos na pandemia essas últimas 24 horas. Foram as piores até agora na pandemia, mais de 2 mil mortes, quase 300 mil novos casos entre ontem e hoje. Hospitais da capital Nova Delhi podem ficar sem oxigênio nas próximas horas na cidade de Nashik. Pelo menos 22 pessoas já morreram exatamente por esse motivo. Especialistas culpam o primeiro-ministro da Índia pela crise. Ele se recusou a adotar um lockdown no país mais populoso do mundo. Aliás, entre todos os países, esses 300 mil novos casos em 24 horas, um recorde no mundo.
A Índia já passou a China, né?
Vou conferir para você.
Acho que ainda não, mas deve estar ali. É só uma coisa, olhem um absurdo que nós vivemos. Atenção. A Índia desperta a atenção do mundo porque passou a morrer, né? O número ultrapassou 2 mil mortos. De novo. A Índia está provocando... Tem mais de 2 mil mortos por dia. O Brasil estava com mais, passou 4 mil vários dias aí. Hoje, mais de 3.400. Só que há uma diferença brutal entre o Brasil e a Índia. A Índia tem 7 vezes a população do Brasil. Só para vocês terem noção do tamanho da tragédia aqui. Né? Tem aí, ô Vaibene?
Tanto em casos quanto em mortes na frente, sim, a Índia.
Não, a população.
Em população, não sei. A
população vou ver. Achei que, fosse... que eu saiba, a China é o país mais populoso do mundo, não a Índia. Mas eles devem estar empatadinho aí. Ainda hoje a gente tira essa dúvida. É isso aí. Olha aqui, estamos de volta?
Sim.
Vamos para o caso Temer, rapidinho, hein? Vamos lá.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulou a decisão da chamada Lava Jato do Rio de Janeiro, que transformou em réus o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco. O magistrado afirmou que o juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal, não deveria ser o responsável por julgar a denúncia do Ministério Público Federal e que, por isso, as decisões do magistrado sobre o caso têm de ser anuladas. Alexandre de Moraes determinou o envio das ações para a Justiça Federal no Distrito Federal. Lembrando que os MDBistas chegaram a ser presos por determinação de Bretas no começo de 2019, só que em segunda instância a prisão foi revogada.
Olha, eu escrevi dois longos textos hoje, é uma coisa impressionante. Esse caso é muito impressionante. Atenção, mais um ex-presidente preso por um juiz que não era o juiz da causa. Né? Lembrando que a acusação contra o Temer diz que ele liderou uma organização criminosa por 40 anos, imaginem vocês. Né? E como isso tem 2 anos, há 42 anos ele era professor de direito numa faculdade de Itu, liderando a organização criminosa, segundo o Ministério Público. Tem uma outra coisa muito boa lá, como é que é? Entre, o Vale Benito, entre propina, paga e prometida, chega a 1,8 bilhão. Propina paga e prometida. O que será uma propina prometida? Como é que você calcula isso?
Promissória, né?
Aliás, a hora de lavar o dinheiro da propina prometida, você é o quê? Compra terreno onde? Em Passárgada? Uma aberração. Agora, atenção, o Temer ainda está com medidas cautelares, porque, na verdade, pegaram o processo dele e dividiram em dois. E agora ele vai ter que recorrer de novo desse segundo processo. As aberrações de sempre. E tem uma juíza no Rio de Janeiro, rapidinho aí, meninos, que eu perdi ela aqui do meu radar. Que ela fez? A juíza Regina Lúcia Schucker, da 6ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, suspendeu as medidas restritivas no Rio de Janeiro, contrariando o STF. Porque ela disse que é contra o direito de vir. Ela não conhece aquilo que o STF decidiu. Que municípios e estados podem tomar essa decisão. Evidentemente, a decisão dela tem que recorrer ao Supremo e acho que ela tem que ser levada ao Conselho Nacional de Justiça. É isso aí. Dois minutos, vai, Benz?
Isso, um e meio, dois.
Um e meio. Um e meio é o bastante para a gente falar aí da condenação do assassino do George Floyd. Vai lá.
Isso, Reinaldo. Milhares de pessoas foram às ruas em várias partes, várias regiões dos Estados Unidos para comemorar a condenação do ex-policial pela morte de George Floyd em atos pacíficos ontem. Os 12 jurados decidiram que Derek Chauvin é culpado pela morte do ex-segurança negro em maio de 2020 em Minneapolis. O ex-policial foi considerado culpado em todas as três acusações: homicídio culposo, negligência ao assumir o risco consciente de causar a morte e causar a morte através de um ato perigoso, sem consideração pela vida humana.
O tempo da pena ainda não foi divulgado. Eu quero só que vocês tenham uma noção. Nós vimos a coisa bárbara que aconteceu lá, né? Aqui no Brasil está em discussão um troço que se chama excludente de licitude, que é quando o agente público pode alegar que, em defesa da segurança pública ou mesmo da autodefesa, eventuais exageros, como diria, como é, Sérgio Moro, desde que ditados pelo medo ou pela urgência, o que seja.
Violenta emoção, né?
Violenta emoção não pode ser punidos. Essa era a tese defendida aqui no Brasil por Sérgio Moro como ministro da Justiça, esse monumento moral. Então, atenção, estivesse em curso nos Estados Unidos a lei que Sérgio Moro queria aqui no Brasil, excludente de licitude, o assassino do George Floyd não teria sido punido. E aí eu acho curioso que alguns ex-bolsonaristas, mas ainda moristas, acreditem mesmo que o seu herói é diferente do outro, só porque ele é um pouco mais instruído, mas não muito. Né? Porque dizer o quê? O domínio que Sérgio Moro tem da inculta e bela não é assim tão superior ao domínio que eu mesmo tenho aí dessa tal última flor do lácio aí, a tal da língua portuguesa. É isso aí. Vai, Zeca Pagodinho, de Alcides Dias Lopes, o regenerado, mas nem tanto assim. Vai lá, a mulher não caiu muito na conversa. Tchau, até amanhã.
Olha a minha portela chegando na areia. Eu vivia isolado do mundo quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia eu me regenerei, sou um chefe de família da mulher que amei. Ah, eu vivia isolado do mundo quando eu era vagabundo, quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, eu me regenerei, sou chefe de família da mulher. Cheirosa e vai.
vaidosa rosa do meu jardim. Se tu fores na
porteira. Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.